station, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arms. Which direction completely disappears by the blue tile walls near the market stalls. There's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat.
Conectada em você.
Em meio a tantos gases lacrimos. come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Ah, let's go back to the start. Running in circles, chasing our tails. It's on a science part. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. I was just guessing numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress. Do not speak as loud as my heart. So tell me you love me, come back and haunt me. I wanna rush to the start. Running in circles, chasing our tails. Coming back as we are. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Let's go back to the start. It's such a shame for us to part.
YS571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM. Conectado em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM. Conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM
informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família, no Garcia, ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Boa noite para vocês que estão aí ao vivo na Rádio 106.1 ou está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Vocês estão assistindo a reapresentação, bom dia, boa tarde, até mesmo, quem sabe, boa madrugada. Paulo Viana, você que voltou a ser esse atleta aí, Excélsio Cardeal, Cardeal Excélsio, boa noite, meu amigo.
Um grande abraço para você, Thiago. Realmente ontem, né, você botou seu bullying de cabeça para baixo e acabou que dando azar pro Vitória, viu, rapaz? O Vitória perdeu o jogo.
Precisa botar bullying para baixo pro Botafogo?
É assim que a galera diz, que faz lá o... Né,
é, mas no caso do Botafogo, o Vitória Freguês, pô, não precisa botar bunda.
Ah, é, o Vitória Freguês do Botafogo, esqueci disso, mas o Belo, dois Belos, mas abraçando essa turma boa que nos acompanha aqui na Cardeal FM, na Rádio da Informação que Transforma, para mais um bate-papo agradabilíssimo, mais uma noite de muitas histórias a serem contadas, e a gente vai estar aqui se deliciando, eu não tenho dúvida disso.
Inclusive, hoje, se a gente ficar brincando muito aqui de futebol, nosso convidado vai lembrar que o time dele, né, é Demolidor de Campeões, o primeiro tricampeão baiano. Né?
Com certeza.
Alice Esporte Clube.
E voltou esse ano para a Série A do Campeonato Baiano.
Se mantém
na Série A.
Que é muito difícil.
Com certeza.
Mas hoje a gente não pode nem muito brincar de Bahia e Vitória, senão o Galícia vai entrar aqui.
Mandar até um abraço para Manolo Munhoz, que é o presidente do Galícia, grande amigo. E um grande incentivador e mantedor do Esporte Clube Galícia. Galícia Esporte Clube.
Ele mandou.
E eu tô falando do Esporte Clube Galícia, porque hoje a gente vai ter uma conversa aqui da cultura galega da Bahia, né? E para isso estamos aqui hoje com o Javier Garrido, que é presidente da Associação Hispano-Galega Cavalheiros de Santiago. Muita gente só conhecia como Cavalheiros de Santiago, ficava ali no Rio Vermelho. Muita gente já fez ali o curso de galego. Né, que é diferente do
castelhano.
De castelhano, que é diferente do galego, né?
Isso.
Mas uma vez, Javier, eu nunca vou esquecer isso, viu, Paulo? Eu fui. Porque a gente pega ali o castelhano como a língua oficial, inclusive no consulado. Sim. Tem um papel ofício colado que eu acho extremamente agressivo. O idioma oficial é o castelhano, sim, você é obrigado a falar, pererê. E a gente sabe, tem o basco, tem outros, né?
O catalão
e o galego. E aí eu fui falar com meu avô, que é galego, né? Não, é o dialeto galego, meu avô fez. Mas você tá aprendendo o quê na escola? O galego tem literatura própria, tem gramática. Galego é idioma, rapaz. Que negócio de...
E ultimamente a Junta de Galícia tá tendo uma preocupação muito grande em uniformizar o galego e colocar sotaques, porque o mesmo galego que se fala em Pontevedra não é o que se fala na Corunha, não é o que se fala em Lugo, então eles estão querendo um pouco unificar isso, principalmente por conta das redes sociais, de internet, entendeu? Ficar uma coisa mais uniforme.
Inclusive, aí eu podia chamar nosso amigo Igor Guimarães aqui do Giro de Notícias. Um candidato a primeiro-ministro da Espanha, na presidente da Espanha, o Ferro, uma vez foi criticado porque dizia que ele não sabia falar castelhano. Você entrava na rede dele, o pessoal fazia: como é que é ser presidente da Espanha, rapaz? Você não sabe nem falar castelhano. E aí faziam essa crítica a ele.
É, mas é porque ele era presidente da Junta de Galícia. E na Junta de Galícia, a gente, quando, até eu, quando vou, a gente só fala em galego. Não usamos o castelhano.
É, mas o resto do
país não é que não seja permitido, tá? Não é isso. Mas a gente procura usar o galego, é uma identidade nossa, então...
Mas interessante isso, né? A gente já está começando esse bate-papo agradável, porque por muito tempo, eu também, né, na minha doce ignorância, eu não fazia essa distinção. Eu só ouvia falar e era o castelhano, e era o castelhano. Né? Eu que se deveu isso, né? Essa demora de se reconhecer, ou popularizar, melhor dizendo, a ideia do galego.
Do galego. É, na realidade, assim, para começar essa conversa, Thiago e Paulo, eu queria primeiro dar uma boa noite a todos os ouvintes da FM Cardeal. E, assim, eu acho que para a gente começar essa conversa é muito importante dois itens. Primeiro seria enaltecer, louvar, com muito respeito, todos aqueles que um dia saíram de seu país de origem, que geralmente era uma cidade do interior, o que a gente chama aqui no Brasil praticamente uma roça, né? Onde o cara só sabia trabalhar no campo, se deslocar para um país com cultura diferente, clima diferente, idioma diferente, porque a gente sabe que muitos emigraram para a Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba também, muito, Porto Rico, mas... pela facilidade do idioma, mas você vem para o Brasil, o idioma já era um empecilho, né? O clima também no Brasil, principalmente Bahia, não tem nada a ver com a Galícia. Então, assim, aí quando você vê uma grande imigração naquela época, era feita de rapazes de 11, 12, 13 anos. Então, o cara sair de um interior e você trazer ele para uma cidade, imagine um Montevidéu, um Buenos Aires, um Salvador, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, enaltecer bastante nossos antepassados, os emigrantes. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre a acolhida da comunidade baiana com os espanhóis. Né? Sempre, apesar de ter algum desgaste aqui ali, mas que é normal em qualquer relação, né? Mas os espanhóis sempre foram muito bem acolhidos, nunca tivemos problemas, os galegos também. Então, graças a Deus, a gente progrediu, né? Sua grande maioria, não todos, mas eu gostaria de dizer que a gente tem muito que agradecer à sociedade baiana.
E até, viu, Paulo, quando você fala do galego castelhano, provavelmente, se você conhece um espanhol aqui na Bahia, ele é galego. Acho que tirando Pedro Irujo, que é basco.
Existem dados que dizem que... Existem dados que dizem que 96% da imigração que veio para a Bahia foram galegos. Desses 96, quase 90 da província de Pontevedra. Que aí até tem uma explicação, Paulo. Porque, por exemplo, Pontevedra e a Corunha tinham um porto de mar. Orense já não tinha. Então, Orense tinha uma linha ferroviária muito boa. Então, os imigrantes de Orense, eles pegavam o trem e eles partiam para outros locais da Espanha ou da Europa. Alemanha, Inglaterra, França. Já os que tinham portos, né, naquela época, tinha o Porto de Vigo, da Corunha e tal. Então, eles migravam mais para o lado de cá porque existia naquela época que eles chamavam ganhar as Américas. Então, muitos daquela região ali se direcionaram para a América, né? E dentro disso, claro, uma pessoa ia chamando a outra, e isso gerou isso que a gente fala de a grande maioria ser de Pontevedra, sim, e a grande maioria ser de Fornelos, de Ponte Caldelas, entendeu? É basicamente isso aí.
Até porque, assim, para os primeiros vieram desbravar, os outros já vai para onde o primeiro foi. Então, sim, você já tem aquela referência, né? Então, isso da imigração.
Na realidade, os primeiros que vieram, né? Fala-se até em 1889, por aí, né? Que muitos até vieram para as fazendas de café em São Paulo, que foi um tipo de imigração. E a maioria não era nem galego, era espanhol de um geral. Mas assim, para a Bahia, a grande maioria vem assim, em 1920, 10, 20, a partir daí. Depois teve um pouco, uma parada quando teve a Guerra Civil Espanhola, na sequência a Segunda Grande Guerra Mundial, depois retornou de novo a imigração. E é isso que a gente falou, os primeiros que vieram, que constituíram o comércio, que a grande maioria, como não tinha um nível cultural superior...
Até pela idade, né?
Superior, então o que é que acontecia? A pessoa, ele deixava a família na Espanha, né? Mulheres e filhos, e vinham para cá, conseguiam montar um negócio. E aí o que é que acontecia? Ele necessitava até de empregados também. Então, onde é que ele ia buscar empregados que tivessem a mesma cultura, os mesmos interesses, né? Na Galícia. E aí ele fazia o convite, né? Por exemplo, no, na nossa aldeia lá, no nosso interior, a pessoa chegava e chamava outro pai de família, ou se não, já chamava o filho de alguém. Por isso que muitos vieram com 11, 12, 13 anos, que é diferente. O cara, quando vinha, ele vinha adulto, ele já vinha, ele deixava a família na Espanha, na Galícia, e vinha. Os jovens, quando vinham, já era um outro tipo de migração. Eles vinham, passava um tempo, geralmente o início é muito penoso, foi muito penoso mesmo, porque praticamente trabalhavam de graça, porque no fim do mês o cara lhe dizia, né, tanto da passagem, tanto da dormida, tanto disso, tanto daquilo, mas depois essa própria pessoa pagava ele, ó, vá para Espanha, vai passar 2 meses lá, e aí o cara chegava lá todo bonitão, com algum dinheiro na mão, a Espanha numa recessão terrível. Então, muitos iam para a Espanha. Quando chegaram na Espanha, era arranjado aqueles casamentos e o cara voltava casado para a Espanha. Ou já deixava uma namorada lá para depois ir em outra sequência e buscar. Entendeu? Então, assim, dentro da própria imigração galega, nós temos vários tipos de situações. Né? Por exemplo, meu pai já veio numa situação para o Brasil, ele veio com 14 anos, mas já veio numa situação que meu avô já tinha uma padaria, já tinha uma certa condição. Então já veio numa condição melhor para trabalhar com o pai. Ainda ralou muito, né? Meu tio também, mas já veio numa condição melhor, entendeu? E no início, a grande maioria dos espanhóis na Bahia tinha aqueles grandes armazéns de secos e molhados, né? Que eram aqueles grandes armazéns. Depois padarias. Aí depois entraram com a parte de joalharia, também teve muito, e material de construção.
E assim, Paulo, além do Esporte Clube Galícia, que está aí até hoje, como você disse, né, de volta à primeira divisão, não podemos esquecer do próprio Hospital Espanhol. Eu acho que quantas pessoas nasceram no Hospital Espanhol?
Sim,
né?
Já foi
o principal hospital aqui de Salvador.
Né? Sim, e uma grande perda. Uma grande perda, não só para a colônia espanhola e galega, como para a cidade, para a própria sociedade baiana.
Com certeza.
Porque era um hospital, e quando você fala da colônia, até a parte dos idosos, que, né, existia ali.
Isso.
Mas era um hospital que era aberto para todos. Né? Então, um hospital ali, vamos lembrar que o Hospital Aliança não existia, o São Rafael também chega depois.
Isso.
Então, assim, você fala de um dos maiores hospitais que chega em Salvador. E é o hospital da colônia, né?
Não, que, além de tudo, ainda tinha uma excelente localização, né?
Na Barra.
Não, a vista... A vista aliviada também, até para o interno.
Voltada para a vista original, né?
Eu falo com o pessoal da minha idade assim, que eu digo, rapaz, você lembra que dia de domingo a gente ia almoçar nas churrascarias, algum lugar, depois a gente ia para o Farol da Barra. Não, primeiro a gente ia para o Hospital Espanhol, que sempre tinha alguém para a gente visitar, sempre. E depois a gente ia ali para o Farol da Barra fazer uma coisa, comer misto, essas coisas assim. Então, era o Espanhol, o Hospital Espanhol era uma das nossas visitas, a nossa diversão, vamos dizer assim.
Final de semana, né?
Final de semana.
Confortava quem estava no leito lá.
Isso. Sempre tinha alguém. Sempre, lá em casa, sempre tinha alguém que procurava. Ah, vamos no hospital, vamos.
É. Não, tem alguém lá, até porque o Hospital Espanhol se serviu uma época que ficavam pessoas ali, idosos.
Isso. Que, tinha gente até que morava ali.
Que morava, então assim, muitas vezes você ia visitar, não era o enfermo, era quem morava no hospital. Isso. Mesmo, né? Então...
Que quando o hospital fechou, inclusive, ficaram numa situação complicada.
Sim. E você falou inicialmente, Javier, do acolhimento, e agradecer o acolhimento, mas tem esse outro lado também da ajuda empreendedora, né, de crescimento da cidade, sobretudo porque muitos dos que vieram para cá vieram empreender, vieram de uma forma de sobreviver, mas vieram empreender com as padarias, com os armazéns, e isso dinamizou o comércio local muito fortemente. E isso é de uma grande importância.
Sim, eu acho que esse é um dos grandes legados que a colônia galega deixa aqui, por exemplo, no, vamos falar em Salvador, né? Mas Paulo, não foi fácil, viu? O imigrante, quando ele vinha para aqui, ele trabalhava de domingo a domingo. E assim, domingo até almoçar, depois ele ia, dava uma volta, não tinham uma condição de desfrutar, de gastar o dinheiro, já depois de uma certa época, entendeu? Principalmente o cara que vinha para trabalhar já com outro galego. Então não foi fácil, foi muito, muito doloroso. Que assim, a vida do imigrante, se você olhar bem, até hoje, né, o cara não é fácil. Quando o cara geralmente migra é porque onde ele está não está bem, porque senão ele não imigrava. E quando ele chega num novo local, né, ele tem todo um período de adaptação a clima, a comidas, a tudo. Mas assim, ele tem que entender que ele está ali para ganhar dinheiro. Então, às vezes, a grande maioria das vezes, a diversão não era permitida. A diversão só veio ser permitida quando você já tinha uma certa condição. Então, é isso que eu estava falando no início, porque às vezes você tinha que se privar da sua vida de 5, 6, 10 anos, né, em prol de depois ter um futuro melhor. Né? A gente fala isso, e isso é um grande, até certo ponto, um grande desgosto que eu tenho hoje quando eu chego na Espanha, porque as pessoas mais idosas reconhecem a importância que teve a imigração. Porque pela situação que a Espanha vivia naquele momento, então quando a pessoa, vamos chamar assim, por exemplo, lá a gente chamava os mexicanos, os brasileiros. Os mexicanos é o que? Iam para o México, brasileiro, né? Venezuelanos. Então assim, quando os brasileiros chegavam lá no nosso interior, muita gente comeu às custas das nossas casas. Muita gente foi levada para o hospital pelo carro de meu avô, que era o único que tinha. Entendeu? Então, assim. E hoje, a juventude não reconhece muito isso. Ao ponto de eu ter que ouvir na Galícia um rapaz me dizer que os galegos que imigraram foram os que fugiram da realidade espanhola, da realidade que se existia no momento. Ou seja, tipo, abandonaram o barco, né? Uhum. É um negócio assim que... Pô, dói demais, cara. Pô, dói demais.
Mas aí eu vou fazer um conforto para você. Sim. Eu, uma certa feita, escrevendo um artigo, eu escrevi sobre isso e coloquei lá que, eu, né, que o pioneirismo, né, e essa coisa de migrar, de vir ser o pioneiro em outro lugar, é um ato de coragem e heroísmo.
Muitíssimo.
Coragem e heroísmo. Né? E é claro que dói quando o outro lado não reconhece
não
isso,
reconhece.
Porque é um ato, acima de tudo, de coragem.
Eu vou dar só um relato aqui da minha família. O meu avô veio para o Brasil com 14 anos, mas quando ele veio para o Brasil com 14 anos, meu bisavô já era falecido aqui no Brasil, eram oito irmãos. E então o que aconteceu? O primeiro irmão dele, mais velho, veio para o Brasil, mas foi para o Rio de Janeiro. Então quando ele saiu... meu avô era muito pequeno. Meu avô veio para a Bahia, trabalhou normal. Quando ele realmente já estava numa condição boa, tinha uma casa de material de construção, casou com minha avó também, filha de galego, com uma condição também boa. E numa dessas viagens para a Espanha, antes se pegava o avião no Rio de Janeiro, não saía direto de Salvador, né? Então ele contactou com uma pessoa e disse: eu quero ver meu irmão, cara. Porque faz muitos anos que eu não vejo meu irmão, que se chamava meu avô Aquilino, o irmão dele é Manuel. Então, assim, e aí o cara sinalizou de lá: venha que eu sei onde é que ele trabalha. Ele é garçom num restaurante aqui do Rio de Janeiro. E aí sentaram na mesa esse senhor, meu avô e minha avó. E aí veja como é a vida de um imigrante, né? E aí esse senhor perguntou: Manuel, você sabe quem é esse senhor que está aqui, esse rapaz que está aqui? Ele olhou para o meu avô, ficou olhando. Ele disse: eu sei quem é ele, eu imagino quem é ele, porque eu sei quem é ela. Ela é purinha de Montes. E me disseram aqui que meu irmão Aquilino casou com ela. então ele deve ser meu irmão Aquilino. Então veja aqui, assim, hoje que a sociedade é tão doída por tudo, imagine uma situação dessa de você não saber nem, não, nem reconhecer seu irmão, né? E como essas histórias, muitas, muitas. Inclusive, meu avô quis levar esse irmão para a Espanha. Ele não tinha uma condição muito boa econômica. Ele disse não, que ele ia ver depois. E, infelizmente, quando meu avô voltou para o Rio para levar ele, ele já tinha falecido.
E assim, Paulo, você traz... e, claro, quando você vem, é a sobrevivência, né? Isso a Ravelha traz muito bem. E você traz também essa vontade de evoluir. O imigrante, de forma geral, né, não só o galego na Bahia, mas de forma geral, ele vem sabendo o seguinte, ele abandonou tudo lá, né? E claro, se tivesse bom, não sair. Acho que isso é indiscutível para qualquer...
Isso é para qualquer situação.
Qualquer mudança que você faz, isso. É porque você muda para melhorar, ninguém muda para pior. Isso. Não busca piora, pelo menos. Você
Exatamente. Pode até... É como hoje muitas pessoas saem do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa, e tal, em busca de uma condição melhor.
Sempre assim. Mas você deixa ali suas raízes, você deixa ali sua família, você deixa ali amigos, muitas vezes você deixa documentos, você deixa paixões, né? E paixões, não estou falando relacionamento, mas tudo que você gostava de fazer, né?
Sim.
Então você tem essa parte. Mas se você está numa terra nova, você também busca evoluir. E aí vem exatamente quando você mostra, Paulo, essa, vamos dizer, esse empreendedorismo, né, que a migração trouxe para a cidade, esse legado, que acaba deixando para a cidade de Salvador, né? Inclusive, a entrevista de hoje vem desse ritmo aí, porque estamos chegando aí no aniversário de Salvador, e é óbvio que a imigração galega, ela vem trazer benefícios. Então, a gente fala do hospital, porque o hospital tem um prédio que está lá agora, que inclusive é um hospital público, do governo, mas assim, foi construído por essa colônia. Né? Quando a gente leva aqui na nossa brincadeira noturna de perturbar aí o Bahia e Vitória, mas o Sport Clube Galícia nasce daí e é, como eles próprios diziam, o primeiro tricampeão.
E isso, demolidor de campeões.
Demolidor de campeões, né? Então você tem toda essa história que se confunde com a nossa história da cidade metropolitana.
O próprio Clube Espanhol também, né?
O Clube Espanhol.
Que não nasceu onde está, vale lembrar isso. Que ele tinha sede na Vitória.
Na Vitória.
Isso. Então, assim, que ali já é a segunda sede. Na verdade, a terceira, porque também já se reformou.
É a segunda
de local. De local, né? Então, assim, você tem esse legado e o legado de você desenvolver o comércio local. Então, isso é fundamental também, esse reconhecimento, como o Javier começa reconhecendo, né, a bravura desses que vieram e o acolhimento do setor napolitano, também tem o que eles deixam, né? E tem algo muito interessante, Javier, não sei se saberia dizer, mas sobre esse monumento, que é um monumento que tem no Porto de Vigo, que retrata exatamente.
Exatamente.
Então, assim, é um monumento, Paulo, é porque... Me perdoe, meus ouvintes, mas você sabe que, enquanto operador, eu sou fraquíssimo, então não vou saber jogar a imagem aqui no YouTube. Mas é um monumento que vale botar aí no Google.
No Porto de Vigo, no Vigo, Náutico.
Né? Que é fantástico, porque você vê exatamente assim a mãe com o bebê no colo, duas crianças, e o marido de costa ali, com a malinha na mão, deixando tudo para tentar aqui. Então,
por exemplo, eu nasci em Vigo, né? Vim para o Brasil com 8 anos. Né? Tive algumas vezes aqui, mas eu vim mesmo para ficar no Brasil com 8 anos. Eu vivia na casa de uma senhora que me dava educação, que me levava para os Maristas, que eu estudava nos Maristas de Vigo. Mas meus avós ficavam no interior, por causa de minha bisavó, que tinha 90 e tantos anos. Então eu só tinha contato com minha família, meu avô e minha avó, nas férias, que eu ia para o interior. Fora isso... Né? Assim, não tenho problema nenhum. Vim para o Brasil também, porque minha mãe ficou grávida aqui no Brasil, e aí a gente teve que vir para o Brasil. Né? E aí depois tomou-se a decisão de, por conta de escola, eu não podia ficar indo e voltando, e então se optou por ficar aqui. Como eu vinha do Maristas, eu passei para o Maristas. Então, mas eu vi isso, não dessa forma dramática como você está relatando, mas eu fui pegar o navio no porto de Vigo, demoramos 11 dias para chegar aqui em Salvador. Inclusive, quando a gente estava no meio do mar, foi quando morreu o presidente da Espanha, né, o generalíssimo Franco. A gente estava no meio da travessia, que foi em novembro de 75. Então, assim, eu vivi isso, de tá ali acenando as pessoas no porto, sabe? E muita gente ainda, apesar daquela época já ser outra, ainda via assim, pô, tá indo embora, não sei quando é que eu vou ver. Que é uma sensação, Thiago, que permaneceu muito comigo. Toda vez que eu vou à Espanha, que eu volto, eu choro. Isso é fatal. E aí minha esposa me perguntou, mas por que você chora? Eu digo, porque toda vez que eu venho à Espanha, eu não encontro as mesmas pessoas. Né? Sempre alguém falta. E assim, muito característico de eu ver uma tia minha sentada na porta da casa, ali no interior, toda vestidinha de preto, me despedir dela, aí vem no outro ano já não está mais. E quando a gente não tem esse desligamento de ir num velório, de, sabe, você chega e sente uma falta, um vazio. Então toda vez que eu volto para o Brasil, eu tenho essa sensação. Imagine quem vinha sem ter expectativa nenhuma de quando viria, se viria, como viria, né? Então a gente tem que potencializar isso de uma forma muito grande.
E aquela cena, né, da terra se afastando e as pessoas sumindo, isso é uma cena
icônica. Tem uma foto muito famosa que é um pai com um filho. E o filho e o pai é a mesma cara, né? E eles dois chorando, se despedindo num porto. Inclusive, esse menino morreu agora há pouco tempo atrás, se eu não me engano, na Argentina. É uma cena que descreve assim, é você olhar e você já vê é bem impactante.
Não? São quantos irmãos da família?
Eu?
Sim.
Não, eu e minha irmã só. Sinal, mandar um abraço pra
ia
ela.
Falar isso agora.
Pra Karine.
Ia mandar um abraço pra Karine, porque se não fosse você, tu vinha.
Era da natureza dos galegos ter poucos filhos ou da sua família? Foi que...
É, porque assim, ó, não, até não era, né? Porque tinham muitos filhos. Por que tinham muitos filhos? Porque eram lavradores, era o pessoal do interior. Você sabe que interior, onde come um, come dois e vamos embora, vai, né? Pronto, mas quando vieram pra cá, aí já teve... Uma coisa muito boa que tiveram os galegos, uma preocupação de dar educação escolar aos filhos. Ninguém pegava os filhos e metia no armazém para trabalhar sem se preocupar ainda da educação. A maioria dos filhos de espanhóis, depois de uma certa idade, todos estudaram, todos se formaram, só os que não quiseram, né? E existe isso aí. Apesar de que o galego, quando ele vinha um pouco nessa imigração... Ele, pela condição que ele largou o país, lá, a Galícia, e veio para cá, muitos deles até criaram como um mecanismo de defesa, esqueceram um pouco, né? Tipo assim, sabe aquela brincadeira que a gente faz? Ah, se eu fui pobre, eu nem me lembro, né? Então, isso, em algum momento, realmente foi ruim para a nossa... Hoje a gente já não usa mais o termo colônia, a gente chama a nossa comunidade, né? Então, até certo ponto, o galego ele tinha vergonha de passar para o filho o idioma galego, o próprio idioma espanhol, a cultura galega, apesar que ele tinha, mas ele não transmitia isso para os filhos. Certo? A não ser os galegos que já eram envolvidos em associações, que era do clube, que era do Galícia, que era do EDAS, de Cavalheiro Santiago, que tinham mais essa preocupação. Mas eu vejo muito assim, pessoas que chegam para mim e dizem, ah, meu avô era espanhol, era da onde? Ah, velho, não sei. E você já foi à Espanha? Não. Então, assim, foram pessoas que não tiveram um direcionamento para estar na nossa comunidade, entendeu? E quando a gente fala de a comunidade galega, todo mundo pensa nos empreendedores maravilhosos que ganharam dinheiro,
os caras ricos. Os cases de sucesso.
Isso, mas infelizmente a realidade não é essa, certo? Como... Tem muitos galegos em Salvador que... até inclusive a Junta de Galícia, né, o governo da Galícia, dá ajudas a eles. Eles fazem todo quem intermedia essas ajudas é o Cavalheiro Santiago, inclusive acabou hoje. Lá eles passam por um assistente social, por um médico, juntado todos os documentos, mandado para a Junta de Galícia para eles receberem ajudas. Então todo ano nós temos esse trabalho e podem pensar que são 10 ou 15, mas não é, é muito mais. Que quem fazia esse trabalho, inclusive, antigamente, era o Hospital Espanhol.
A gente herdou isso. Sobre o monumento, Paulo, como eu não consigo botar, vou estar mostrando aqui nessa câmera. É exatamente isso. Então, você vê essa senhora aqui, o marido se afastando, então ela está ali, ó.
Com o marido, certeza,
Você vê lá agora que a senhora ficou ao fundo.
E aí você tem relatos, como, por exemplo, minha bisavó, quando meu bisavô disse que vinha para Bahia, ela disse, então vai, porque eu nunca irei. Eu não vou atravessar o mar, isso na minha cabeça não entra. Ela nunca pisou no Brasil. Inclusive, minha avó e minha madrinha revezavam, né? Então, minha avó ia, passava 2 anos, aí quando minha madrinha ia, ela voltava e ficavam revezando para minha bisavó nunca ficar sozinha. Então, tem vários relatos assim, de gente que veio para o Brasil. Teve relatos também de espanhóis que largaram a família, galegos que largaram a família na Espanha e constituíram outra família aqui, né?
Além do núcleo, sabe, tu é aqui em Salvador, na Bahia, em Salvador, até uma pergunta curiosa, se daqui na Bahia se tem algum outro município, algum núcleo forte da cultura galega. E no Nordeste, dessa coisa...
No Nordeste... No Nordeste, a Bahia realmente é disparada. Quem compete com a Bahia, que apesar da Bahia levar a fama de ter a maior colônia, né, a maior comunidade galega, não é, é São Paulo. Porque a gente sabe que São Paulo é São Paulo, todo mundo é São Paulo. Depois o Rio de Janeiro, e eles têm muito boas associações lá, tanto em São Paulo como Santos também. Rio de Janeiro também tem uma casa para os idosos muito boa referência, que aí não atende só os galegos, atende também os próprios brasileiros, entendeu? E aqui em Salvador, é porque aqui em Salvador eu considero, né, uma visão minha. Era uma colônia unida, era uma colônia que mais junta, então aparentava ser maior, até uma aproximação, exatamente.
Quero dar boa noite aqui à Joana Angélica, que está aqui acompanhando a gente, que inclusive sauda aqui a equipe, sauda também a você, Javier Garrido, ela que acompanha a gente pelo YouTube. Meus amigos, vamos para aquele rápido intervalo de 2:25 e já retornamos, e no retorno, Javier, a gente vai falar do inverso. Javier já trouxe aí da ajuda, né, que a Junta de Galícia, que é o governo da regional ali da Galícia, oferece, mas também tem esse agora de levar os filhos de imigrantes para Galícia, né, vamos fazer esse processo reverso.
A volta.
O retorno, né? Então a gente já volta ali rapidinho, 2 minutinhos, fique com a gente que já está.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, 106.1.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha
juntos pela capela, reconstruir o telhado, reunir os fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix, sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @capela sagrada família oficial.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, quase que eu já abro o microfone, que eu já estava até numa conversa que tem a ver da imigração, claro, né? Tem a ver da imigração, mas falando das nossas famílias, até para deixar claro, eu e o Javier somos primos, o pai dele é irmão do meu avô, né? Então, a gente estava falando exatamente...
Os bastidores versa sobre.
Só que hoje quase eu abro o microfone aqui, que estaria no tema, né? Que estaria no tema.
Não, porque a gente estava falando, né, com relação ao meu sentimento. Eu vim com 8 anos, que eu falei que eu era. Os meus amigos dizem que eu sou o espanhol mais baiano que existe, porque eu fiz capoeira, eu adoro as comidas, e carnaval, eu sou realmente baiano total. Mas eu tenho aqui dentro esse sangue espanhol, galego, que não me deixa esquecer nenhum dia. Nenhum
isso,
dia.
Isso é bom. E é
todo dia quando eu acordo, eu lembro e passei isso pro meu filho. Falo isso sempre com minha irmã, entendeu? Porque é muito importante passar isso para os nossos descendentes. Isso é primordial.
A nossa origem é a nossa história.
E manter os alicerces. Isso é muito importante.
Isso. Hoje... Quando eu vou na reunião lá na Espanha, no governo da Galícia, há 3 anos atrás, eu fui o segundo a falar, né? E aí eu coloquei que hoje, nas associações, eu não vejo pessoas para substituir as pessoas que estão aí. Ou seja, essa geração que está aí, eu acho que é a última, né? Hoje, todos os presidentes, mais ou menos, somos da mesma idade, né? Então, assim, eu não vejo pessoas jovens para tomar o nosso lugar e assumir essas associações. E quando eu coloquei isso na reunião, lá na mesa estava o presidente da Galícia, o Rueda, estava o secretário de Imigração, do Trabalho e tal. E, para minha surpresa, os que foram falando depois, Suíça, Inglaterra, Alemanha... Todos, Argentina, Uruguai, até os próprios da Espanha, falaram que realmente as novas gerações não querem isso. E a surpresa foi que o único que não alertou para isso foi Cuba. Mas porque a gente sabe que a situação de Cuba é uma situação particular, né? Então, não pode ser tomado muito como exemplo.
Um parâmetro.
Né? Mas hoje a grande preocupação de nós é quem vai...
Dá continuidade,
porque de qualquer forma é o que eu digo. A gente tem uma grande responsabilidade, né, pelo respeito das pessoas que fizeram isso, entendeu? Pelas pessoas que imigraram, pelas pessoas que conseguiram vencer na vida, ou os que não conseguiram também, que têm também seus méritos totais. Então, assim, é um respeito que a gente tem. E não é fácil levar as associações hoje em dia, é muito difícil.
Né? E aí você já traz esse tema dessa reunião com o governo da Galícia, na Galícia, e como é que está funcionando agora esse sistema de retorno? Como
A Junta de Galícia, que é o governo da Galícia, eles têm um programa agora que chama Retorna. Retorna é, na realidade, o retornar. É uma opção que o governo da Galícia fez entre trazer imigrantes, né, de outros lugares que tem uma cultura muito diferente, Seria trazer os que têm a mesma cultura. Então, qual seria o mais fácil? Buscar dentro das nossas raízes, dentro das nossas pessoas que têm o mesmo tipo de cultura, as mesmas, né? Então, hoje, a Junta de Galícia tem vários programas. Tem um programa para quem quer empreender, ir para a Espanha abrir um negócio. Tem para quem quer estudar, fazer master, esse tipo de coisa. Tem para quem... os idosos, né? Pessoas de maior idade que querem retornar para a Espanha e ficar. E, fora isso, tem vários projetos que incentivam os jovens a irem para a Espanha, passarem dias fazendo algum tipo de atividade para incentivar eles quererem voltar. Eu posso dar um exemplo. Meu filho foi o ano passado pelo Conecta Voluntariado, que ele foi como se ele fosse trabalhar. Ele passou 12 dias em Lugo, né, bancado pelo governo da Galícia. Ele e 20 e tantos, 20 alguma coisa, né, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, Venezuela. E ele ficou assim alucinado, Cuba. Então ele, assim, ele voltou encantado ao ponto de querer voltar e fazer o master agora na Espanha. E aí eu estou contando com isso aí. Um abraço para meu filho também que está me ouvindo.
Então você vê que também você está reconhecendo que o sentido inverso, porque olha que interessante, tem programa de quem quer empreender. Talvez esse jovem que vai empreender lá, os avós, os bisavós foram que empreenderam aqui.
Empreenderam aqui.
Então, é realmente o sistema reverso ou o retorna, como já diz o nome do programa.
Do,
né?
Programa.
Porque é algo que você traz e traz com a certa raiz. Né? Porque você vê que enquanto outros países como o Canadá. Ele busca quem tem nível superior e não interessa de onde, então a Galícia se preocupa, não. Já que eu tenho que trazer, eu trago alguém que tenha esse vínculo, né?
Pelo que eu tenho sentido, a juventude espanhola mudou muito, né? Eles perderam um pouco essa ganância de trabalhar, ganhar muito dinheiro e comprar uma Ferrari. Né, eles hoje procuram o que eles chamam de qualidade de vida, que é um emprego que ele tem um bom salário, que dê para ele viver bem, né, confortavelmente, mas não almejam ter uma empresa, querem ter um trabalho que dê suas horinhas ali e tal. Então, isso até certo ponto, na comunidade hoje da Galícia, faz falta de quem queira o inverso, empreender. E assim, é como me falaram já lá, Javier, seu filho, por menos... que tem a necessidade de tudo, ele tem na cabeça esse empreendedorismo, porque ele vem de um lugar que ainda é estimulado a isso, entendeu? Então, eles têm também a necessidade hoje do retorno.
Então, você vê que não é um programa só. E desses programas eu já conheci alguns, né? Alguns até porque eu fui do Cavalheiros, quando estava até na eleição do clube. Mas não sabia dos idosos, né? Porque você vê que os idosos também não vão lá para estar empreendendo, para estar, mas sim, para você ter a sua pátria de volta.
Por exemplo, tenho agora mesmo, tem um que espanhol, galegos, que tem mais de 10 anos que não vão à Espanha, eles vão no Cavalheiro, se inscrevem, passam por um batalhão de passa pelo assistente social, pelo médico e tal. E a Junta de Galícia leva ele, uma companheira, um companheiro, uma pessoa, né, para a Espanha, e eles passam 12 dias na Galícia com tudo pago.
E é importante, viu, Thiago, nesse bate-papo, é coisa interessante. No diversos projetos de retorno, há uma coisa aí intrínseca da antropoética, né, da antropologia, da ética, de você revisitar. E você, Javier, estava falando sobre essa questão dos mais novos, né? Da juventude.
Sim.
Mas talvez essa revisitação, o levá-lo, porque ele acaba nascendo, por exemplo, os mais novos que nasceram, principalmente aqueles que nasceram fora da Galícia, eles acabam construindo a cultura do local agora onde eles nasceram.
Sim.
E como eles têm essa dupla cidadania, esse duplo vínculo, a importância deles visitar é para trazer para eles esse, opa,
Mas é que na época passa aquele filme na cabeça. Sim. Pô, epa, aqui foi do meu avô, aqui foi do meu pai, sim, aqui foi sim, da minha avó. Então, integrá-lo de certa forma, né? Conectá-los, que ele tem dupla cidadania mesmo. Ele tem dois pertencimentos. Um lá de origem e um outro aqui da construção de nascimento dele.
É, eu vou te dar como exemplo o meu filho, Paulo. Eu não sou muito parâmetro, porque eu sou um cara que em casa escuto, vejo televisão espanhola, galega, escuto música galega, vou no carro e escuto música espanhola, galega. Então, eu não sou um parâmetro muito para isso, né? Mas, assim, eu nunca coloquei na cabeça de meu filho que ele teria que ser um galego, que ele teria que ser um espanhol, ou que fosse prioridade perante a outra nacionalidade dele, que é a brasileira. Eu nunca fiz isso, mas, naturalmente... Ele é galego. Tem horas que eu ainda tenho que dizer ele, rapaz, você é brasileiro também.
É, mas com certeza tem vários outros que não têm esse sentimento.
É assim, não, com certeza. É. Mas aí também eu digo, pode ter sido até um pouco da minha influência, né? É como a gente já falou lá atrás, que alguns galegos tinham até vergonha de dizer que eram galegos, entendeu? Mas hoje a gente vê a importância que tem da gente ter a responsabilidade de levar esse legado que nossos imigrantes fizeram lá atrás, e muito importante, não só por ter crescido, por ter evoluído, por ter, como a gente diz, enriquecido até economicamente, vamos dizer assim, mas é porque foram pessoas que lutaram muito para ter o que está aí. Então, hoje, a responsabilidade das associações é essa. Toda vez que alguém me pergunta, mas Javier, você não ganha nada, por que você está lá em Cavalheiros? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que manter um legado de pessoas que um dia pararam e fizeram, vamos ali para a igreja da Pituba com o padre e 15 e 12 galegos, sentarem ali, não, vamos fazer uma associação.